Senhor, Tu és uma fonte inesgotável de graça, de vida, de amor, de tudo que é bom, de tudo que é precioso. E Tu continuarás a jorrar sobre cada um de nós. Em verdade, dentro de cada um de nós, através do Teu Espírito, que habita em cada um de nós, Senhor. Obrigado porque Moisés é um instrumento nas Tuas mãos, para que Tu possas operar aquilo que Te apraz em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Pode sentar, queridos. Agora, pegando um pequeno marcador de páginas que eu tenho aqui, o Espírito Santo me falou assim, eu não tenho nenhuma intimidade tão grande com o Senhor que possa me gloriar de ouvir a sua voz assim. Às vezes, eu tô bem surdo a essa altura. E às vezes eu fico triste porque sou surdo para ouvir o meu Senhor. Às vezes ele fala e eu tô surdo. Mas ele me falou, quando peguei esse marcador, sobre aquela palavra, sobre discernir o corpo, lá quando se refere à ceia. E não é a primeira vez que isso acontece. Tem um marcadorzinho aqui, que foi muito, muito bonitinho, muito bem feito pelas queridas irmãs lá do Afeganistão. Mas diz para quem está ao seu lado, eu discerno que tu és meu irmão e nós somos membros do mesmo corpo. Pode ir dizendo. Tão bom dizer isso, né, amados? O João Nelson. Aleluia. A última coisa que estava dizendo, contei a história do nosso irmão na fé, que diz que seu filhinho tem um jeito especial de se retirar. Se retira sempre de costas, vai indo para trás, que é o jeito dele. E ele, como pai, já conhece. E Deus ama a cada um de nós na especificidade do nosso ser. Isso quer dizer, nos ama especialmente como nós somos, do jeito que somos. E nós não precisamos abdicar do nosso jeito, nós precisamos é deixar Jesus viver em nós. Quem concorda, diga amém.
Amém.
Amém. O que nós não somos dissecadores de um corpo morto. Nós andamos com o ressurreto dentre os mortos. E que bom andar com ele. Deus quer tocar o povo dele através de homens que o tocam. De homens que o tocam. Estou falando numa linguagem como se fosse corpórea, por causa da nossa necessidade de imagens pelas quais gravamos o que Deus quer fazer conosco. Mas nós precisamos aprender a tocar no Senhor, e isso só pode ser feito por meio de oração constante. E não oração só para agradecer e pedir. A oração que inclui isso, mas que é muito mais. No nosso pedido há sempre o desejo de revelação, que o Senhor possa desdobrar o seu amoroso coração para conosco. Eu tenho convivido com um número, desde aquela visita dos presbíteros que eu contei, eu já comecei a obedecer quando intensifiquei o meu contato com pastores aqui na cidade. E agora tem 24 na minha listinha. Uns eu tenho andado muito com eles, outros eu tenho andado mais ou menos, e outros meio de longe ainda. Mas são 24 os que vão à minha casa para orar. A Liginha brincou comigo, disse, são os 24 anciãos. Eu disse, pera lá, devagar aí. Há um anseio no meu coração de ver aqueles, quase todos são bem jovens, os de 50 anos, 60, para mim são muito jovens. Quando, se um de vocês, se Jesus não voltar antes e um de vocês chegar aos 82, vocês vão compreender isso. Aí todo mundo de 50 anos, todo jovenzinho. E às vezes até a gente se passa com isso, começa a brincar com eles e tudo assim, como avô, né? É esquisito isso, mas é o que está acontecendo comigo. E se eu, por alguma brincadeira, eu fui pedir perdão no intervalo ao Ismael, porque eu disse que ele dei-lhe um apelido, mas é carinhoso. Ele disse que se sentiu bem. O Ismael sempre se sente bem. É ou não é o Capitão Bombom? Queridos, o que eu vinha dizendo até aqui é que muitos homens têm problemas, muitos líderes, não só homens, líderes, homens líderes, que trafegam pelas verdades de Deus e falam sobre elas sem experimentá-las. Queria fazer uma pergunta a essa altura. Quantos irmãos querem um avivamento na igreja, hein? Quem quer um avivamento como eu? Nem. Mas temos que cuidar sobre isso, né? Alguém disse que um avivamento acontece quando Deus se cansa de nossa representação dele e ele desce para se representar a ele mesmo. E aí acontece o avivamento. Acho que é mesmo. A história dos avivamentos confirma que Deus tem umas intervenções muito interessantes. O que aconteceu aqui em Porto Alegre, para dizer aos irmãos, tem alguns irmãos que estão a primeira vez conosco, foi uma coisa assim. Deus cansou comigo. Ele disse, chega, basta, fim, acabou, terminou. Vai começar tudo de novo. Ele não disse num dia só, felizmente, porque então eu não ia entender nada. Hoje eu sei que ele estava acabando com um tempo na minha vida, no meu serviço dele, no serviço dele no reino. E eu já falei isso num outro retiro de pastores aqui, repito para os que vêm pela primeira vez, que o que Deus quer fazer é bem mais fácil fazer com um membro da igreja recém-convertido do que com um membro antigo. E é mais fácil fazer com um membro antigo do que com o pastor dele. Estou agora falando do pastor que é pastor, não estou falando do que tem título, mas do que é. E é mais fácil com um membro antigo do que com o pastor dele. Quando nós saímos, muitos são pastores porque saíram do seminário. Pronto, foi formado pastor. Mas que ilusão, não é isso. Isso não tem na Bíblia. Na igreja de Jesus não se forma assim. Ah, mas é mais fácil com qualquer pastor do que com um professor de seminário. E é mais fácil com qualquer professor do seminário do que com um professor de teologia sistemática. E eu estava lá no finzinho. É uma mão de obra para o Senhor. Aqui tem um homem, dois, o Erasmo, talvez me conheça melhor ele do que a maioria. E ele sabe da minha pobreza interior. E outro que me conhece, em alguns lances que outros não conhecem, o Moacir Oliveira. Era muito difícil para o Senhor. Não porque ele alguma coisa difícil para ele, impossível para ele, mas porque aquele com quem ele queria tratar era muito difícil e duro. Um professor de teologia sistemática, eu tinha tudo direitinho assim. O Espírito Santo estragou tudo. Fez uma coisa surpreendente para mim. Eu tinha passado um tempo no Canadá para... Eu fui com uma dupla tarefa. Eles me trataram como professor convidado. Professor não deles, como um professor no seminário brasileiro, o primeiro brasileiro que foi estudar na Queens, na teologia, curso de teologia. Foi fazer uma extensão naquilo que eu ensinava, mal. E eu voltei muito desapontado. Por várias razões. Meu companheiro Erasmo também voltou meio desapontado, só que do outro lugar, né, Erasmo? Eu voltei muito desapontado, porque eu ensinava, por exemplo, ecumenismo. A igreja é uma só, e Jesus quer uma igreja só. Eu até dizia algumas verdades, mas dizia tanta bobagem junto com isso. Mas não com má intenção e nem com intenção, nem sabia, mas eu dava exemplos, eu dava como exemplo a United Church, a Igreja Unida do Canadá. Quando eu cheguei lá, os metodistas que tinham integrado a União não queriam nada com a Igreja Unida do Canadá. Eles resolveram continuar metodistas. Os presbiterianos, justamente na cidade onde está a Queens, essa universidade canadense, os presbiterianos tinham a maior igreja de Kingston, Ontário, lá no Canadá. Aí não queriam saber da United Church. E os congregacionais que também tinham se juntado, alguns metodistas e alguns presbiterianos, ficaram... A maior parte deles ficaram na sua orientação congregacional. Então, aquela igreja que eu dava como exemplo era mais uma igreja que surgiu. A United Church se tornou uma igreja muito ligada com o Estado canadense. Era mais uma. Aí eu voltei. Eu me lembro que houve alguns dias antes que eu recebesse batismo no Espírito Santo, no ano de 73, 72, 73, eu voltei do Canadá em 72, que eu chegava na frente do espelho, nem sempre, mas de vez em quando eu ia com o meu colete clerical, parava na frente do espelho, E eu falava, olha meus irmãos, eu não estou cantando isso assim, como coisa engraçada, não, isso foi muito doloroso. Eu dizia para a minha imagem, lá vais tu de novo, reverendo. Mas Deus é muito misericordioso. Eu nem sabia que Ele me amava tanto. Eu sabia que Jesus tinha morrido por mim, eu era convertido. Há muitos anos, quando mocinho, 17 anos, fiz uma decisão. Eu não sabia, meus irmãos. Mas Deus não queria na minha vida nada postiço. Eu ainda estou me livrando de algumas coisas. Falei para alguns irmãos que me perguntaram há poucos dias, lá nessa reunião de pastores, lá na igreja Filadélfia, aqui em Porto Alegre, se eu, quais eram as minhas aspirações agora? Eu disse, combati o bom combate, estou acabando a carreira e estou tentando guardar a minha fé. Eu espero o acolhimento do meu Pai Celestial. Nada de qualquer coisa de prestígio, nem mesmo de consideração ou reconhecimento. Tem lugar na minha vida, não tem mais. Não quero nada disso. Eu digo para os irmãos que a grande alegria é reconhecer Jesus habitando pelo seu Espírito na minha vida. E é por isso que eu dizia aos irmãos as palavras de Paulo, mas não apenas para citar as Escrituras, que ela constitui a raiz da nossa vida cristã e do nosso serviço no reino. Cristo em nós, a única esperança da glória. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, assim, encerrando esta primeira parte. O amor de Deus é incondicional, mas a bênção de Deus é condicional. Vocês podem crer. O seu amor é incondicional. Ele amou o mundo. Nós, os homens que estão no mundo, dessa maneira incompreensível, que o seu amor é chamado nas Escrituras de incompreensível, ultrapassa todo o entendimento humano. Ah, que coisa o seu amor! Erasmo vai nos tocar muito nisso, tenho certeza, porque ele me disse umas poucas palavras sobre isso. Desculpe te descobrir, amado. Mas é uma coisa tremenda o seu amor. Esse amor é condicional. Desculpe, o seu amor é incondicional. Mas a sua bênção, que flui desse amor, é assim. Você chega para perto dele e ele se chega para você. Isso está aqui na palavra, você sabe. Vocês têm pregado sobre isso. Nós temos cantado, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração totalmente dele. É condição. Quando é que ele se mostra forte? Quando nós nos permitimos ser quebrantados. Eu fui quebrantado de uma maneira tão violenta. Estava recordando com o Assir Oliveira, que na cidade de Niterói, lá onde ele mora, eu fui, pouco tempo depois que fui batizado no Espírito, eu fui convidado a pregar numa congregação grande, não estou dizendo grande para glorificar meu trabalho, não, é porque era grande mesmo. É bem assim, de natureza bem pentecostal, vamos usar essa palavra. Nós também somos do Pentecoste, mas tem alguns que são mais pentecostais. E aí, quando terminei de pregar, veio uma senhora que lhe faltavam os dentes da frente, e ela vestida muito pobremente, e ela disse: posso lhe falar uma coisa, pastor, que Deus me disse para dizer ao senhor? Eu digo: ah, minha irmã, fica à vontade. Eu vi que ela estava muito tímida, muito constrangida. Eu disse: pode falar, minha irmã. Ela disse: ele me disse que vai colocar o senhor sobre uma moeda. Aí eu disse: que esquisito, sobre uma moeda. Aí ela falou assim: ele não falou, o que eu ouvi não foi bem assim, mas o que ele disse não existe. Eu digo: como que não existe? Ele disse que vai colocar o senhor sobre uma moenda. Eu disse: pode deixar que é moenda mesmo, minha irmã. Aí eu expliquei, até aceitei a moenda pela fé, porque eu não estava passando ainda. Aí eu disse para ela o que era moenda, expliquei para ela. Lá onde o grão de trigo se tornava farelo, raspa. Ah, meus irmãos, se cumpriu literalmente, literal. Esses dois queridos aí, junto com outros presbíteros do tempo, o Ismael e o Moacir, passaram 7 dias jejuando pelo meu filho com câncer. Um câncer que estava prognosticado de acabar com a vida dele em 2 anos. Meu filho, eles oraram uma semana aí numa chácara. Ficaram orando e jejuando, os dois. E com a amizade que eu tenho com eles, eu posso dizer para os irmãos que eles são meio malucos, os dois. Terminaram o jejum comendo uma feijoada. Eu nunca vi jejuar 7 dias, só tomaram água. Aí fecharam o jejum com uma feijoada. O fato é que Deus falou com eles, falou com Erasmo, falou com os outros que estavam na liderança, um por um. Eu fui o último a ouvir o Senhor. Estava na moenda. Deixa o Senhor fazer a obra em você. Quem quer deixar o Senhor fazer a sua obra até o fim? Pode entrar na moenda, não tem perigo. Acaba com as ilusões. Ele acabou com todas as minhas ilusões eclesiásticas, meus projetos, tudo, foi tudo águas abaixo. Mas eu quero falar algumas coisas práticas para os meus queridos irmãos, que tem que acontecer com os homens da igreja que Deus quer, os homens líderes da igreja que Deus quer. 1 Coríntios 4. Espero que a Bíblia de vocês não seja tão complicada como a minha. Custa se abrir onde eu quero. 1 Coríntios 4, 6. E eu vou ler esse texto de 1 Coríntios 4, 6, pensando na necessidade de eliminar toda emulação, quer dizer, rivalidade entre os obreiros. Apreciando muito o que Deus faz através dos irmãos e colegas, cada um conforme Deus lhe tem dado. Mas não é apreciando de boca, não, apreciando de coração mesmo. Olha lá, estas coisas, irmãos, 1 Coríntios 4, 6, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, porque tinha sido o outro que tinha trabalhado entre os coríntios, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, olha que pergunta boa. Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Eu gosto muito de pensar o que aconteceu com dois homens que se conheceram quando jovens na universidade. Os nomes deles são John Wesley e George Whitefield. O que aconteceu com esses dois homens foi uma coisa notável. Estou falando de eliminar toda emulação, rivalidade, alguns ciúmes escondidos dos outros irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Presbitérios, conjunto de pastores, seja o nome que você der, tomam decisões muitas vezes por mera rivalidade. O coração dividido com o outro, não reconhecendo isso. Esses dois homens tinham um problema sério, teológico, vou usar essa palavra sem pedir perdão, porque quando a gente diz Deus é amor, está fazendo teologia. Esses dois homens tinham uma rivalidade num assunto que para eles era básico. Um era calvinista, predestinista. Ele podia defender João Calvino com unhas e dentes. O George Whitefield e o Wesley, um arminiano, um seguidor de Armínio, com a sua ideia de que todo homem é livre e que cada um é livre para escolher e não há nenhuma coisa pré-determinada para eles. Talvez tinha uma discussão teológica séria, muito séria. Mas eles eram amigos. E uma coisa linda na história, como é que eles podiam superar a barreira que se construiu entre os dois e que por breve tempo os separou no espaço. Um trabalhando num lugar, o Whitefield foi para onde o Wesley já tinha estado. Veio para a América. O Wesley já tinha estado na América. E eles tinham feito um pacto que o primeiro que morresse, o outro ia oficiar no enterro. E isso aconteceu mesmo. Whitfield foi primeiro, porque o Wesley, para a idade média do tempo, durou muito tempo. Ele morreu com 88 anos, né, Erasmo? Acho que 88, né? E o Whitfield morreu bem antes, e o Wesley foi que oficiou. Mas eu tenho aqui comigo um poema do irmão de João Wesley, do Carlos Wesley, que era um tremendo escritor de hinos. Tem um número... 6 mil hinos, informa o Erasmo, o Carlos Wesley escreveu. Mas, olha, não era hino com duas ou três, assim, não. Nossos cânticos hoje a gente canta repetindo, assim, uma estrofezinha, né? E somos edificados. Ele tinha aquelas verdadeiras considerações sobre todo o plano de Deus num hino só. Estrofes e mais estrofes. Em inglês, muito refinado, com rimas perfeitas. Impressionante o Carlos Wesley. E alguém traduziu, e eu tenho há muitos anos, um poema sobre a unidade. Carta dirigida a George Whitefield por Carlos Wesley, de reconciliação e convite à unidade, depois de anos de conflito doutrinário. E diz assim, Carlos Wesley, só que é uma tradução, então aqui não tem rima, não tem nada, vai como foi traduzido. Vem, meu Whitefield, uma vez que a luta acabou e os que eram amigos no início são amigos ao fim. Porque tinham sido amigos quando na universidade eles fundaram juntos o Clube Santos, o Clube Santo. E o Carlos acompanhou o Wesley na polêmica com o Whitefield. Nossas mãos, nossos corações e conselhos unamos em compromisso mútuo para avançar na obra divina. Nossa única batalha agora, nosso alvo único, é retirar pobres almas como pães da fornalha, espalhar a vitória daquela cruz ensanguentada e gastar nosso último alento na causa do Redentor. Por demasiado tempo, oh que pena, demos lugar a Satanás, o zelo partidário se mascarando com face de anjo. Por tempo demais, ouvimos o enganador adversário, cuja trombeta anunciava, pela fé, contendamos. Com apressado e cego furor, na noite do erro, como lutamos contra nossos próprios camaradas. Não podíamos reconhecer, então, os filhos de nosso próprio pai, mas cada um tomara seu irmão por inimigo. Inimigos da verdade, sua consciência pode poupar? Rebente-se, clamava o tentador. Faça-os aos pedaços. Tão densas as trevas, tão confuso o rumor, tomamos a voz dos estranhos por voz do pastor. A natureza impetuosa ergueu a espada da controvérsia em fogo para entrar nas batalhas do Senhor. O amor fraternal foi drenado de cada peito e a caridade, sangrando, retornou ao céu. O Salvador viu nossas refregas com olhos de dor e dardejou tal olhar que fez fugirem as sombras. Tão logo a luz do dia brilhou na sua presença. Percebemos que os dois exércitos em luta não eram senão um só. comum nossa família, nossa esperança, nosso nome, nossas armas, nosso capitão e a mesma a nossa coroa. Alistados todos sob a bandeira de Emanuel, comprada cada vida com o sangue divinal, vamos, pois, cordialmente abraçar-nos novamente. Nunca mais manchemos a aliança do Evangelho da Graça. Vamos à batalha em nome de Jesus, voltando nossas armas contra o inimigo comum. Lado a lado, lutemos sob os olhos do nosso capitão, caçando filisteus, voando sobre eles, e mais que vencedores, morramos em nosso posto. Pois quer eu haja nascido para corar dos pés à cabeça, pensando de ser o eleito do amor sobre a terra, ou você, cheio de honrada vergonha, aclamar o nome universal do Salvador, não importa se passados todos os nossos conflitos, diante do grande trono branco, por fim nos encontrarmos, nosso único cuidado, enquanto peregrinando aqui embaixo, seja nossa fé real, por real amor mostrarmos, para explodir a esperança do estranho e fazê-lo ver como amigos de sentimentos avessos concorrem, não confinados em estreitas margens partidárias, não unidos por mesmíssima opinião, mas ligados pelo sangue do Redentor e amarrados juntos no coração de Deus. Podemos esquecer de onde procede nossa união? Quando por primeiro somente nos achamos no nome de Jesus, o nome misterioso do Deus desconhecido, cujo secreto amor nos atraiu e nos dirigiu através de um longo e solitário deserto legal para encontrarmos a terra prometida do Evangelho da Paz. Verdadeiros companheiros de jugo, concordamos então em carregar o intolerável fardo da lei. Eles eram muito legalistas lá no Clube Santo. E o Carlos está recordando isso. E juntamente trabalhando em zeloso labor, fortalecendo as mãos uns dos outros, a luta pela vida, para voltar contra o mundo nossa face endurecida, e valentes de verdade, da verdade, gozar mesmo a desgraça. Então, quando servíamos a nosso Deus por temor apenas, nossas visões, estudos e corações eram um. Nenhuma das menores diferenças amortecia a chama social. Na escola de Moisés, pensávamos e falávamos a mesma coisa. E precisamos, nós agora em Cristo, com vergonha confessar que nosso amor era maior quando nossa luz era menor? Quando obscuramente, como através de um espelho com temor servil, pela primeira vez um mandamento espiritual, não poderíamos então nosso mútuo amor mostrar, atravessando pelo fogo e pela água, uns por amor dos outros? Podíamos. E o fizemos. Estava eu em terra estranha, e assinei para ti, para que atravessasses o Atlântico. Em verdadeiro afeto, voaste. Tua prontamente deixou o país, a fama, as facilidades e os amigos, todos para trás. e ansioso, com todos os conselhos do céu a explorar, navegaste pelo mundo líquido, chegando à praia. Nem eu me demorei ao desejo do meu amigo a experimentar a fornalha e a suportar o fogo, quando, repentinamente, retirado dos altos caminhos, passei a chamar pobres marginais à festa da graça. Urgia continuar a obra por ti começada. Através de bons ou maus momentos, eu ainda continuava. Nem sentia o fogo do aplauso popular, nem temia a chama torturante em tão gloriosa causa. Ah! Por que razão poderíamos apartar-nos ou discordar em sentimento enquanto éramos um no coração? Que terrível estratagema a velha serpente encontrou para separar aqueles que Deus juntou, da tolice e do amor próprio. A opinião brotou para desligar amigos que nunca foram adversários, para frustrar e desviar nossos objetivos mais nobres, para confundir nosso orgulho e cobrir-nos de vergonha, para fazer-nos corar sob seu poder de pouca duração e alegrar o mundo com uma hora só de triunfo. Mas eia, a serpente está esmagada, os cativos livres. Pela fé pisamos sobre os poderes hostis e esmagamos, pelo poder de Jesus, a cabeça da serpente. Jesus destruiu o maldito acusador, desenterrou o joio semeado por Satã, reacendeu a chama que não morre e rebatizou as almas em seu nome. Tão logo sentimos a virtude do seu nome, a tempestade de luta cessou, o mar está calmo. Toda a natureza se dobra ao seu benigno comando, e os dois são um em sua toda poderosa mão. Em sua mão, um só. Oh, que possamos permanecer. Depressa nos amarramos com a cadeia do amor indissolúvel, esse diamante que desafia o tempo e a morte, essa cadeia de ouro que nos atrai aos céus. Seu amor, o laço que nos ata ao seu trono. Seu amor, o vínculo que nos aperfeiçoa em um. Seu amor, aquele que permite que vejamos todo o fundamento da nossa amizade. Somente seu amor constrange nossos corações a concordarem e fornece a firmeza da eternidade. Nós podemos aplaudir o Senhor que deu esse poema para o Carlos. Atrás, irmãos queridos, como o Carlos Wesley fala nesse poema, atrás das nossas diferenças, do nosso desejo de superar outros, de passar à frente, de sermos reconhecidos pelos outros, está um falso sentimento que se chama autopiedade, piedade de si mesmos. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos na parábola do pai pródigo, não os versículos referentes ao filho que retornou, mas referente ao filho que ficou em casa. Lucas 25 a 32. Lucas 15, 25 a 32. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Há uma certa negligência nossa, dos pregadores, em relação a essa parte final da história que Jesus contou. Os irmãos reconhecem isso? Jesus contou essa história por causa dos que o criticavam, porque ele comia com os pecadores, com a ralé do tempo. Geralmente, nós vamos até a expressão que diz: começaram a regozijar-se. Aí do versículo 24. Eu chamo esse filho mais velho. Aliás, eu perguntei para o senhor, mas de novo, vou voltar à parábola do capítulo 15, quando estava meditando sobre o que devia falar aos irmãos, mas de novo? Aí o senhor disse: é de novo, ainda não ouviste bem. E começou a me dizer algumas coisas. Outras coisas. Eu comecei a pensar assim: esse filho mais velho é o tipo da alma em pesar. Autopiedade. Olha, eu tenho ouvido na minha sala e em muitos lugares da nossa terra, deste Brasil amado, eu tenho ouvido alguns pastores se queixarem como eu me queixava. E é por isso que eu sei que a autopiedade é um veneno na vida daqueles que são cooperadores de Deus. Cuidado, amados. A primeira coisa que ela faz é que ela destrói a felicidade. Oh, Deus! Alguém me disse hoje que não se encontra muito na Bíblia a palavra feliz, existe mais a palavra bem-aventurado, mas Deus está preocupado com a felicidade daqueles que são dele. Amém? Ou amém fraco, vocês não estão convencidos disso. Eu vou dizer de novo, Deus está preocupado com a felicidade dos seus cooperadores.
Amém.
Aquela palavra que está lá em Mateus 5, 6 e 7, começa com revelar o coração de Deus, felizes, felizes, bem-aventurados, 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 8 vezes. É para você a palavra. Para mim. Para nós. Era uma ira sombria e surda. Jesus é o pintor com palavras. Ele conhecia o coração humano. Ele está pintando como é que é uma alma com piedade de si mesma. Assalto sobre os pastores, sobre os profetas, sobre os evangelistas, sobre os apóstolos. Eu disse pastores, devia ter dito pastores, mestres. Por quê? O inimigo sabe onde é que está o forte do Senhor nas nossas vidas. E ele quer ver se destrói de alguma maneira aquilo que é forte em nós. E nós que falamos tanto de negar a si mesmo, nós às vezes custamos a pensar que essa palavra é para mim. Não é negar quando fez a decisão. Já foi feita a decisão. Já me entreguei. Mas não completa. Nós nunca nos entregamos completamente no passado. Nós estamos sempre nos entregando. Se não fosse assim, Deus não precisava mais dizer mais nada para nós, já está tudo pronto. O poema mostra isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Alma indignada. Nada de sorriso prazenteiro, nada de serenidade, alma em pesar. Há muitos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Destrói a nossa, a piedade própria destrói a nossa utilidade. O pai queria a participação dele na festa, não queria entrar, diz aqui, não queria entrar. O zangado, o único que não trabalha nem participa. O zangado, o ressentido. Vocês já encontraram companheiros de serviço certamente zangados, e eu espero que não haja nenhum zangado aqui entre nós, mas se houver um, deixa o Espírito Santo operar em você. Fazer uma obra de poda, a terminar com a zanga. Você está servindo há muitos anos e destrói a comunhão, destrói a felicidade, destrói a utilidade e destrói a comunhão. esse teu filho. Destrói a comunhão. Piedade própria. Não reconhecida. Às vezes nós colocamos outro nome. A verdade. Ele não é fiel. Ele pensa assim. Ele tem uns conceitos errados. Esse teu filho fez isso, isso e isso. Eu não fiz isso. O problema do filho mais velho, que tem umas causas não reconhecidas dessa atitude. Tem uma visão totalmente egocêntrica da vida. Os irmãos, olhem, por exemplo, as referências a si mesmo aqui. Eu, me, mim, meus. Olha as referências. Eu, me, mim, meus. Grande enfermidade. É interessante. Às vezes nós não reconhecemos isso. O inimigo vai se introduzindo. Até que chega alguém e nos diz, você precisa ir para a Moenda. Não pense que é sobre a moeda, é sobre a moenda mesmo. Alguém vai chegar e vai dizer, você precisa entrar na moenda, Deus mandou dizer isso para você. É difícil ser humilde. Eu acho não só difícil ser, é difícil até falar sobre esse assunto. Eu contei aqui num retiro de discipuladores, uma coisa sobre o Wesley e o Whitfield, sobre isso, atitude para com o irmão. O Whitfield, um dos centros de trabalho do Wesley era a cidade de Bristol, na Inglaterra. A cidade de Bristol tinha um centro forte dos chamados metodistas. Eu digo chamados porque não existia uma denominação metodista, mas eles... Os seguidores de Wesley eram chamados metodistas. E ele estava lá em Bristol, Wesley, quando receberam uma carta do George Whitfield dizendo que tal dia ele ia chegar lá com mais alguns companheiros. E já estavam reconciliados. E aí, desculpem a palavra forte, assim, um dos cupinchas de Wesley... Um dos seguidores que sempre andava com ele chegou para John Wesley e perguntou assim, Mr. Wesley, quando nós estivermos lá junto ao trono, nós veremos lá o senhor Whitfield? Aí o Wesley disse assim, não veremos. Mas ele não vai estar lá? Vai sim, é que ele vai estar tão perto do trono e nós tão longe que onde nós estivermos nós não vamos poder enxergá-lo. Eu quando li essa história, que eu não posso garantir da sua veracidade, mas se conta isso de Wesley em relação ao Whitfield, eu disse para mim mesmo, eu não sei ainda o que é ser humilde, mas preciso aprender. Não ser nada. Nada além do que ficar aos seus pés. A melhor parte que não pode ser tirada de nenhum de nós. Oh, que vá longe de nós o orgulho que diz ser tudo, saber tudo, fazer tudo, e que os outros fiquem aos meus pés. Também essa história de Jesus nos mostra o que é a distorção de valores. Olhem aí o versículo 29. Tem uma queixa repetida por muitos na igreja de hoje. Nunca me deste um cabrito. Olha, eu disse que Jesus pintou uma história assim tão real, tão vívida, comovente, né, Ion? Uma história espetacular que Jesus contou. Vocês sabem disso, mas tem uns detalhes que nós passamos por cima rapidinho. Nunca me deste um cabrito. Que mentira! Vocês querem ver como é mentira do filho? Olhe no versículo 12. 12. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Isso sempre nós destacamos. Aí diz assim: e ele lhes repartiu os haveres. O filho já era dono de todos os cabritos. Ele já era dono de tudo. Ele era participante. Ele recebeu a parte dele. Esse filho mais velho recebeu a parte dele. O pai lhes distribuiu os haveres. É. Nós somos assim, tão voltados para nós mesmos. É um sentimento de... Esse moço teve um sentimento de virtude ultrajada. Ele disse assim: há tantos anos eu te sirvo, minha virtude foi ultrajada, tu não reconheces a minha virtude. É a dedicação que só espera a recompensa imediata. Que bom, queridos, que temos aprendido com ele, com o nosso amado Jesus. Somos servos inúteis. Servos inúteis. A piedade própria dá-nos um falso senso de proporção. Agora eu disse, antes eu falei que falava muito aos jovens, eu quero falar agora aos mais velhos. Quanto mais velhos, pior nesse assunto. Tem um senso de virtude ultrajada pelo que já fizeram. Tantos anos de sirvo. Como é que me acontece isso? Quanto mais anos, mais tentação de virtude ultrajada. Mas existe cura. Existe cura. O pai lhe deu uma resposta completa, porque Jesus nunca deixa as coisas pela metade. Nós deixamos, ele não. Ele disse: meu filho, ah, Primeira palavra do pai. Meu filho. Alguém com sentimento de virtude ultrajada? Ouça. Meu filho. Tu sempre estás comigo. O filho não reconhecia. O filho mais novo se perdeu por vontade própria, mas esse filho estava perdido por não conhecer o coração de seu pai. Onde eu tenho pregado o evangelho, eu sempre tenho falado sobre a primeira parte da parábola, ressaltando isso. Que o grande desejo de Deus, é aquilo que eu falei antes para os irmãos, é que nós estejamos perto dele. Eu fiquei muito impressionado quando cheguei aí pela 10ª vez, não sei, 20ª vez, no fim da história de Jó. Lendo a Bíblia. Aí eu achava assim, que havia alguma coisa errada naquela história. Que o Jó falava reclamando tanto. Eu quero comparecer perante o tribunal dele e defender a minha causa. Ele estava pensando o quê? Deus tinha feito um tremendo elogio sobre ele para Satanás. Mas é resmungão o nosso Jó. Ah, o que, que eu fiz de errado? Eu quero comparecer lá e perguntar para ele, o que, que eu fiz de errado para chegar assim a esse ponto que eu cheguei? Aí os amigos dele, aqueles três, eu achava que eles eram tão corretos, que eles foram muito desejosos de auxiliar o Jó, que eles tinham dito coisas boas para o Jó, que o Jó precisava ter aprendido a lição. Aí quando eu cheguei bem no fim do livro de Jó, eu vi que eu estava completamente equivocado. Deus chamou o Elifaz, o chefe dos três amigos da onça. Chamou Elifaz e disse: vocês não falaram de mim o que era reto como o meu servo Jó. Ah, eu fiquei espantado. Os conselheiros não falaram reto. O resmungão é que falou reto. Deus prefere um resmungão sincero do que um reto fariseu. Esse é o amor. Meu filho, tu sempre estás comigo. Essa cura. É preciso andar com ele. Ele quer você perto dele por uma só razão. Por uma razão única. É porque ele ama você. Ele não tem outra razão. É por isso que a palavra chama o amor de Deus de, tem vários adjetivos, imarcessível, além de toda a compreensão humana. Meu filho, abundante provisão para ti. O pai disse para o filho que se queixou que não tinha um cabrito, ele disse: tudo o que é meu é teu. Hoje nós cantamos aqui coisas, os irmãos nos dirigiram no cântico falando de como é esse amor. É impressionante o amor de Deus. Há pouco estive em Recife. E saí com uma sensação esquisita lá de Recife. Eu disse para o Senhor: Senhor, tu me trouxeste a Recife para dar alguma coisa tua para os irmãos, mas eu recebi, Senhor, muito mais do que dei. Eu fui convidado a entrar na tua casa espiritual pelos meus irmãos. Encheste o meu coração de alegria. Tudo que é meu é teu. Você tem ouvido isso? Tudo que é meu é teu, tudo que é dele é nosso. Tudo. É por isso que um homem que conta suas provações lá na carta aos Coríntios pode dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece, tenho tudo. O Paulo recebeu de uma igreja muitas oferendas, prebendas, seja como nome quisermos dar. Ele disse: eu tenho recebido e tenho abundância de tudo. Nada, mas eu careço. Geralmente os que vão assim no ministério escrevem uma cartinha: muito obrigado pela oferta que nos mandaram, pode continuar mandando. Paulo não diz isso, não. Tenho ampla provisão de tudo. Não precisava muito, então ele tem ampla provisão com o que recebe. Há pouco fiquei tão triste sobre de um homem de Deus que foi convidado a pregar numa igreja aqui em Porto Alegre. Não foi em Porto Alegre, acho que foi em... Não importa onde foi. E a resposta veio assim: eu aceito o convite, mas vocês me põem num hotel 5 estrelas. E para pagar todas as despesas do meu deslocamento pelo importante trabalho que eu estou realizando, vocês têm que me indenizar com 40 mil reais. Eu não estou contando a história da carochinha. Aconteceu há 2 semanas atrás, ouvi isso, e eu sei o nome das pessoas envolvidas. Eu tive um desmaio por dentro, justamente por conhecer as pessoas envolvidas. Eu digo para os amados de novo, a realidade evangélica não é bonita. Bonito é o nosso Deus. O nosso Deus é que é bonito. Tudo o que é meu é teu. E a palavra desse pai, que Jesus retrata, que ele conhecia esse pai. Eu quero conhecer mais desse pai, meus irmãos. Este teu irmão foi achado. Essa é a maior alegria. Tinha se perdido e foi achado. Não somos filhos únicos. Deus está ocupado com muitos outros. Quero convidar os meus irmãos para nós fazermos um voto de deixar todo falso senso de justiça, toda a autopiedade, e confiarmos no nosso Pai. A imagem que me vem, e sempre me vem quando eu vou para esse capítulo, é de um pai que sai duas vezes de casa, pela porta da frente, para acolher o filho que retornou, e pela porta do fundo, para conciliar um filho que está em casa, mas não conhece o seu pai. E a imagem que me fica é assim. É, eu gosto muito quando o Moacir Adornes prega, porque ele tem umas coisas assim, e eu peço licença para copiá-lo. Eu fico imaginando assim, ó. Meu pai. Vem cá, Moacir. Já que tu... Vai devagar, vai devagar. O Moacir é o pai e eu sou o filho, cheio de... Aí você me convida a entrar.
Entra, meu filho.
A imagem que eu tenho do pai é sempre querendo trazer o filho, quem quer que seja, para perto dele. Você quer chegar? Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Chegai-vos para mim, e eu chegarei para vós. Vocês saiam pelos valados, saiam pelos becos. Os convidados não eram dignos, mas eu quero que a minha casa fique cheia.
Aleluia.
Muito obrigado, Senhor, por teu amor para conosco.
Oh, obrigado, Senhor.
Senhor, nós temos sido livrados de muitas coisas, mas nós queremos ser libertos de nós mesmos. Desses complexos de superioridade, esse falso senso de justiça, essa indiferença para com os nossos próprios companheiros, a falta de valorização da vida e trabalho dos companheiros. Senhor, livra-nos de tudo isso na tua igreja. Nós que estamos aqui, nos juntamos, Senhor, pedindo que nos perdoes. Sim, e nos restaures em tudo isso. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia.